O meu embarque às 3 horas já está perdido. Bem, eu queria cumprimentar os companheiros ministros, Miguel Jorge e Márcio Fortes, cumprimentar a minha esposa, cumprimentar a senadora Delia Salvati, cumprimentar o Juan Pablo de Vera, presidente da Alcântara Machado, cumprimentar o Jair Saponari, cumprimentar o Cláudio Contes, cumprimentar os trabalhadores da construção civil que estão aqui. Sem óculos eu não consigo enxergar direito. O Antônio de Souza Ramalho, representando a Força Sindical. O nosso querido Emílio, prefeito de Osasco. O nosso companheiro Emílio Alves Ferreira Júnior, da Nova Central. Cumprimentar o Valdemar Pires de Oliveira, da CUT. Cumprimentar os empresários, as empresárias e os jornalistas que estão aqui presentes. Eu vou falar muito pouco porque eu começo hoje uma viagem ao Chile. Do Chile eu vou ao Catar, do Catar eu vou a Paris, de Paris eu vou a Londres. Todas reuniões para que a gente discuta a crise econômica e as soluções para a crise econômica. Não pensem que eu vou passear em Paris, porque eu chegarei em Paris 2 horas da manhã, às 11 horas estarei com o presidente Sarkozy e às 3 horas estarei embarcando para Londres. Portanto, vou deixar de conhecer Paris. Mas eu queria dizer algumas palavras para vocês, porque é extremamente importante que a gente mantenha a confiança no Brasil, que a gente mantenha os projetos que vocês trabalharam tanto tempo para colocarem em andamento e que não tinham perspectiva, e, sobretudo, manter o otimismo para que os trabalhadores brasileiros possam sonhar com empregos para que virem consumidores das casas que nós vamos construir. Vocês estão lembrados que quando eu tomei posse em 2003, eu disse que primeiro a gente faz aquilo que é possível, aquilo que era necessário, depois a gente faz aquilo que é possível, e quando menos espera a gente pode estar fazendo o impossível. Vocês estão lembrados que quando surgiu essa crise, ela surgiu em setembro de 2007 nos Estados Unidos e ela chegou ao Brasil em julho deste ano com mais força no mês de agosto, com os reflexos mais fortes no mês de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Muita gente ficou preocupado porque eu fui no dia 22 de dezembro em rede nacional de televisão fazer um apelo para que o povo brasileiro não deixasse de consumir. Eu, que a vida inteira briguei contra o consumismo, fui para a televisão dizer que era hora de consumir. Por uma coisa muito simples. A crise, ela tem um lado que é crise verdadeira e ela tem um outro lado que é o pânico, que é a incerteza, que é a falta de confiança e a falta de credibilidade. Essas duas coisas se somando ficam muito mais graves. E eu fui para a televisão para mostrar que se nós tivéssemos medo de comprar, o comércio ia ter problema porque não ia vender. O comércio não vendendo, a indústria iria ter problema porque não iria produzir. Para o povo não comprando, o comércio não vendendo e a indústria não produzindo, seria o caos econômico em qualquer país. E é por isso que durante toda essa crise eu me mantive sereno e possivelmente o mais otimista de todos os 190 milhões de brasileiros. Eu recebi até muitas críticas, porque eu amenizei a crise, porque eu não mostrava ela como algumas pessoas achavam que eu deveria mostrar, que é o caos, que o Brasil acabou, que está tudo sabe, perdido, que vai ter milhões e milhões e milhões de desempregados. Tinha gente que queria que eu mostrasse isso. Como nós tínhamos um capital político de ter contratado nos primeiros anos quase 10 milhões de empregados, e como eu fui sindicalista e sei que quando há uma crise econômica, que a empresa não está vendendo o seu produto, não há como a gente brigar para segurar o trabalhador se não tem produção. Portanto, nós hoje, mais do que fazer uma pauta de reivindicação pedindo mais aumento, nós temos que contribuir para que a empresa venda mais, porque quanto mais ela vender, mais vai ter contratado o trabalhador e mais a gente pode reivindicar aumento. Não existe possibilidade na história do mundo dos trabalhadores se beneficiarem em hora de crise. Não existe. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Suécia, nem na Finlândia, muito menos no Reino Unido. Época de crise é época que todos perdem. E é por isso que, com muita tranquilidade, o governo vem tomando as medidas adequadas. Não tomamos nenhuma decisão de fazer nenhum grande pacote, porque todos os pacotes que foram feitos nesse país viraram esqueleto e depois o governo tem que pagar. Passa 20 ou 30 anos. Nós agora temos um esqueleto na Suprema Corte, sabe, que é o Plano Bresser, o Plano Verão e o Plano Collor. Depois o resultado sobra para os trabalhadores, sobra para o governo e sobra para a sociedade. Então nós vamos tomando as medidas, sabe, de acordo com as necessidades, de forma muito equilibrada, sem ufanismo de um lado e sem pessimismo de outro lado. Fazer essas casas, vocês sabem que o primeiro setor a ser consultado foi o setor da construção civil, foram os empresários. Eu não sei com quem que o ministro Guido, o Márcio e a Dilma conversaram, mas eu fiquei muito assustado quando me comunicaram que os empresários diziam naquela época que tinham condições de produzir 200 mil casas. Eu fiquei frustrado, porque 200 mil casas a Caixa Econômica já está construindo sem precisar do programa. É importante que vocês tenham clareza. Esse programa é fora da normalidade da política habitacional da Caixa Econômica Federal. É uma coisa extra, é uma coisa à parte. Pois bem, eu falei, 200 mil casas é muito pouco, isso a Caixa está fazendo. É preciso aumentar. Vieram com a proposta de 500 mil casas. Eu falei, eu acho que é pouco. Por que que a gente não fica mais desaforado e não faz uma proposta de 1 milhão de casas? E vocês sabem que as pessoas tremem quando a gente apresenta uma proposta dessa magnitude. As pessoas tremem porque é um desafio. Porque nunca foi dado aos empresários brasileiros, seja os construtores de material de construção, seja os construtores de casa, nunca foi dada a oportunidade de enfrentarmos juntos um desafio como esse. Pois bem, agora está colocado não mais o desafio, está colocado o programa. Nós vamos ter que trabalhar fortemente para que no dia 13 de abril a Caixa esteja totalmente preparada, armada até os dentes, para que quando o empresário chegar lá com o projeto, sabe, não demorar 8 meses para dizer, ó, você tem direito do teu projeto. Nós vamos trabalhar para que a partir do dia 13 de abril as coisas comecem a acontecer de verdade. Porque este programa, ele vai resolver não apenas o problema de habitação, mas o problema de geração de empregos. E a cadeia produtiva é muito grande. A cadeia produtiva é uma das maiores do Brasil. Nós queremos resolver esses problemas, mas ao mesmo tempo nós queremos mudar o paradigma da política habitacional do país. É preciso a gente pensar que nós temos que resolver alguns problemas bem focados. Aonde é que reside o grande problema habitacional hoje no Brasil? São exatamente nas grandes regiões metropolitanas de todo o nosso país. Tem problema em todo o país, mas ele é mais forte exatamente nas grandes cidades. Porque no interior, a convivência social é de um tipo mais afetuoso, mais carinhoso. Na grande metrópole, essa convivência social, ela vai ficando raivosa e violenta na medida em que as pessoas moram em lugares que significam não ter água, não ter esgoto, disputa espaço com rato, com barata, ou seja, não tem área de lazer, as pessoas não se conhecem, e tudo isso vai criando um clima que vai gerando desânimo e vai gerando violência. E também, se vocês pegarem os índices de desemprego, vocês percebem que quando vem uma crise, o desemprego cresce mais exatamente nas grandes capitais e na região metropolitana. Porque as empresas também estão se afastando para cidades com menos problema de transporte, com menos problema de violência. Bem, então esse programa ele tem foco. Ele tem foco de público, ele tem foco regional dentro de cada cidade, e ele não esquece nenhum segmento da sociedade. Quando nós começamos o programa dizendo que iríamos cuidar de um trabalhador que ganha de 0 a 3, que normalmente não tem chance de ter uma casa, e resolvemos colocar um subsídio maior, mas nós também resolvemos cuidar de quem ganha de 3 a 6, de 6 a 10. E mais ainda, também tomamos a decisão de facilitar a vida da classe média, sabe, para que ela possa, ao invés de utilizar como financiamento apenas 350 mil reais, que ela possa utilizar 500 mil reais de financiamento, para que a gente possa construir um projeto que possa atender a diversidade da nossa sociedade, sobretudo a diversidade social. O que é mais importante de tudo isso? Tem um problema nos pobres brasileiros, nas pessoas que ganham menos. É que se a pessoa mora num quartinho de 3x3 numa favela, onde ele reparte o seu espaço, sabe, de 3 metros para dormir, para fazer suas necessidades fisiológicas, para namorar sua companheira, para criar os seus filhos, sabe, se ele pagar 200 reais de aluguel e ele tiver que pagar 200 reais da casa, vira 400 reais. Se ele estiver ganhando salário mínimo, ele não vai poder pagar. O que é que nós estamos fazendo? O companheiro que ganha de 0 a 3, ele só vai pagar a prestação da casa quando ele receber a chave da casa e botar o pé dentro da casa. Aí ele vai poder comprar essa casa. A coisa mais absurda que nós tínhamos, e também nós queremos que as pessoas comprometam apenas 20% do seu salário com aluguel. Esse é um outro dado importante. Eu, quando fui da primeira reunião para discutir esse projeto, eu tomei um susto, porque me apresentaram uma escala dos juros para a política de seguro de vida. E de repente, eu procuro um jovem como eu, com mais de 60 anos de idade. Eu teria que pagar de seguro de vida 37% do valor da prestação. Um cidadão que é, eu acho que a maioria das pessoas que compram casa de 35 anos a 45 anos, ele teria que pagar 10% do valor da sua prestação de seguro de vida. Então você começava a tornar proibitiva as pessoas terem casa, porque você criava muito obstáculo. Depois, quando nós estávamos mais ou menos de acordo com o projeto, a reunião participava Márcio, Dilma, Guido Mantego, Caixa Econômica Federal, Miguel Jorge, eu resolvi que o programa não deveria ser só do governo, que era preciso chamar os empresários do vários setores da construção civil para trabalhar, de que era importante chamar as centrais sindicais para a gente conversar sobre o projeto, que era importante a gente chamar os trabalhadores rurais, que também tem uma parte dessas casas que pode atender a demanda da agricultura familiar neste país. Depois, faltava o último setor para ser chamado. Eu mandei chamar toda essa gente que está na rua fazendo um movimento de moradia aí pelo Brasil afora. Eu mandei chamar porque também eles têm direito a participar, porque eles têm mais experiência do que muitos de nós que já temos a nossa casa. Quando participou todo mundo, nós construímos o arcabouço do projeto. Eu posso dizer para vocês que vocês que cuidam de habitação, poderia aqui pegar o de cabelo mais branco, possivelmente nós nunca tenhamos feito no Brasil um projeto ousado como esse, do ponto de vista da quantidade, ousado quanto esse, do ponto de vista do dinheiro de financiamento, e ousado como esse para atender a população mais pobre. Não pense que é fácil, mesmo num regime presidencialista, a gente convencer o ministro da Fazenda a colocar dinheiro para a gente subsidiar o mais pobre. Porque qualquer um de nós aqui, se fosse tesoureiro, a gente queria sentar em cima do dinheiro. Tesoureiro bom não é aquele que gasta, é aquele que mostra o acúmulo de dinheiro. E eu resolvi de que é preciso, nesse momento da crise, a gente dar um sinal para a crise. Essa crise pode andar pelo mundo inteiro, mas aqui no Brasil nós não vamos nos acovardar para enfrentar essa crise. Aqui nós vamos fazer e trabalhar muito mais. Por isso que nós não paramos nenhuma obra do PAC. Por isso que nós não paramos nenhuma obra da Petrobras. É por isso que eu vou começar o mês que vem visitar obras no sertão brasileiro, onde as pessoas estão trabalhando à noite. Porque nós estamos pedindo para as empresas trabalharem em 2 ou 3 turnos para a gente gerar emprego nesse país. É por isso que a indústria automobilística voltou a produzir. É por isso que a Caixa Econômica, nesses 3 primeiros meses do ano, já contratou o triplo do que ela contratou nos 3 primeiros meses de 2008, que foi um ano estupendo. E a minha tese é essa. E é isso que eu vou levar para o G20. Se a gente ficar com medo, tentando resolver apenas o problema dos banqueiros que quebraram, a crise não vai acabar nunca. É preciso que se coloque aqueles títulos podres no arquivo morto, que se coloque dinheiro novo para fazer crédito e vamos tocar o barco para frente, porque senão os pobres do mundo é que vão pagar. Todo mundo sabe disso. Serão os pobres da África, serão os pobres da América Latina, serão os pobres do Brasil, os pobres americanos, serão os pobres do mundo inteiro que vão pagar. Porque as pessoas mais ricas, sempre acumularam uma poupança, aguentam um ano de crise. E nós sabemos que as pessoas mais pobres não aguentam um ano de crise. Não aguentam 6 meses de crise. Por isso, eu estou muito orgulhoso desse plano. Eu quero de público aqui, não disse no dia, mas elogiar os ministros que trabalharam neste programa. Quero elogiar os empresários, os sindicalistas e os técnicos que ajudaram a construir. Porque, inegavelmente, é o mais perfeito plano habitacional proposto nesse país. Nós tínhamos, inicialmente, 2 anos para fazer. Eu resolvi tirar a meta de 2 anos, porque se a gente fizer em 2 anos e 1 dia, vão dizer que eu estourei o prazo. Eu estou convencido que a quantidade de torneiras que nós vamos ter que produzir, a quantidade de pias, a quantidade de telhas, a quantidade de vergalhões, a quantidade de vaso sanitário, a quantidade de coisa para descarga, a quantidade de chuveiro, a quantidade de porta, a quantidade de ferradura, é de uma dimensão tão grande que eu acho que nós vamos gerar os empregos que a construção civil precisa e vamos gerar a estabilidade que o setor da construção civil, que ficou 20 anos morgando neste país, possa agora exercer o papel de setor econômico que mais pode ativar a economia do país. Portanto, meus companheiros, saio daqui para viajar agradecido, orgulhoso, porque o que nós estamos fazendo aqui pode servir de orgulho para outros países que têm uma crise maior do que a do Brasil. Um abraço, boa sorte e boas casas para vocês.